ler então mais uma vez Colossenses. Colossenses capítulo 3. Temos considerado as coisas que devem ser excluídas, tiradas, despidas da vida daquele que é salvo. E temos que considerar aquilo que deve agora ocupar o lugar daquilo que saiu. Tirar uma coisa e colocar outra. A partir do versículo 10, ele diz que vos vestistes de novo e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. E vesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estais sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Depois de apresentar aquilo que deveria ser excluído da vida de um salvo, seguindo a instrução, mesmo princípio que o Senhor Jesus Cristo disse quando havia uma expulsão de demônios, que aquela casa não poderia ficar vazia, porque se uma nova casta viesse, viria 7 vezes a mais, trazendo prejuízo ainda maior do que já tinha trazido. Da mesma forma, quando alguém é salvo e se despe, ou consegue se despojar dessas coisas associadas à carne, ao velho homem, natureza velha, ele precisa agora se cingir ou se vestir de algumas características que devem evidenciar a transformação que aconteceu na sua vida. E essas características citadas pelo apóstolo Paulo não são características naturalmente encontradas em alguém. São características que assemelham o salvo ao Senhor Jesus Cristo. São características que vão que vão conduzir o salvo a parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. É uma evidência de vida nova. E ele inicia com uma expressão diferente, pelo menos. Ele diz: entranhas de misericórdia. Entranhas de misericórdia é a compaixão que é proveniente da parte mais interior do corpo humano. E outra vez, quem entende a língua grega sugere que é alguma coisa parecido com o baço ou com os rins, alguma coisa muito íntima. É o máximo de compaixão proveniente da parte mais íntima de alguém. Isso é uma semelhança do sentimento do Senhor Jesus Cristo para conosco. Entranhas de compaixão. Isso é a primeira instrução, a primeira característica que o apóstolo dá para aqueles que conseguiram se despojar das coisas erradas associadas ao velho homem. Cingir-se ou vestir-se de entranhas de misericórdia para assemelhar-se ao Senhor Jesus Cristo. É o início de uma vida nova para que ele consiga conviver com os outros, para que ele tenha condição de suportar os outros depois, quando as provocações e provas e aflições chegarem. Ele diz também de benignidade. Benignidade aqui é integridade. É alguém de um caráter que não pode deixar dúvida. É mais que bondade, é íntegro nas suas ações. Quer dizer que é alguém que não consegue compactuar com aquilo que é injusto, com aquilo que é indigno, com aquilo que é impróprio. Ele é íntegro, totalmente íntegro. E não há uma variação de conduta, palavras, ações, nada nele pode ser questionado. É íntegro. E alguém totalmente íntegro pode ser então assemelhado ao Senhor Jesus Cristo. Humildade tem sido uma característica largamente apresentada pelo nosso irmão Adir, mas apenas confirmando aquilo que ele já disse, é alguém que tem uma consciência, uma convicção profunda da sua incapacidade. Alguém que não somente parece que entende que ele é sujeito ao erro ou que ele é incapaz para fazer alguma coisa, mas que ele tem uma profunda convicção da sua incapacidade. Que ele se considera, como nosso irmão Liseu disse, que ele é capaz de agir em benefício dos outros, lavando os pés uns dos outros. Ele disse mansidão, e é alguém também que tem uma condição, uma característica de agir com extrema paciência para com os outros, que tem uma predisposição de evitar contenda, mansidão. Ele diz longanimidade, que é também uma extrema forma de agir. Tudo aqui é muito extremo, tudo aqui é muito, muito forte. E longanimidade, uma extrema condição para suportar falhas. Agora, isso não dá chance para tolerar pecado. Os versos a seguir ele diz em relação de suportar, de perdoar, e fala de queixas. Normalmente, quando nós pensamos assim de longanimidade, de paciência, humildade, compaixão, amor, pensamos então que todo tipo de desvio, que todo tipo de erro, todo tipo de pecado precisa ser suportado, tolerado, acariciado, como se aquilo não fosse pecado. E não é isso que o apóstolo Paulo ensina aqui. Não é essa tolerância cega, não é essa tolerância inconveniente que favorece o erro. Mas é uma paciência, é uma tolerância em agir de uma forma dando oportunidade àquele que errou para consertar o seu erro, para que ele seja restabelecido. Quando nós não toleramos, quando nós não temos paciência, nós vamos afundar aquele que errou, enterrar aquele ali, e nunca mais ele serve para nada. Paciência, tolerância é perceber que ele errou e conduzi-lo de uma forma para que ele conserte o seu erro. Então nós não vamos compactuar com o erro, não vamos suportar o erro, não vamos permitir o erro. Mas, por outro lado, temos que agir de uma forma que dê àquele que errou a oportunidade de correção. É por isso que ele fala de perdão. Perdão tem os dois lados. Perdão tem duas esferas, dois lados que você chega ali. Não é possível perdoar, não é possível perdoar sem que o ofensor entenda que errou. Perdão de Deus, como Cristo nos perdoou, é algo oferecido indistintamente a todos os homens, e Deus está pronto a perdoar o pior dos homens em Cristo. Está com as mãos estendidas e está prontinho para perdoar. Mas é necessário que o pecador reconheça o seu estado. É necessário que ele reconheça o seu erro. É necessário que ele perceba onde é que se encontra. E quando ele admite isso, dispara um gatilho, vamos dizer assim, para o arrependimento. E uma vez que ele se arrepende, dispara mais um para que ele confesse o seu erro. É o mesmo princípio de 1 João 1:9. Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Esse é um princípio que vale também no relacionamento entre irmãos. Perdão é obrigação de ser concedido após a confissão. Porque nós não temos capacidade de perdoar sem confissão. Agora, esse assunto é muito grande, esse assunto é muito vasto, complexo, e eu não vou ter condição de chegar até onde eu quero se discorrer largamente sobre isso. Mas o que impede tanto o perdão como o arrependimento é uma coisa só. E nesse aspecto não há dois lados. O que impede o perdão, o que impede a confissão é orgulho. Então, de um lado ou de outro, orgulho estraga os dois lados, tanto aquele que poderia perdoar como aquele que deveria confessar a sua falha. E o apóstolo Paulo está convocando os salvos, mostrando para eles: se vocês outrora faziam tantas e tantas e tantas coisas tão ruins, agora como salvos, contemplando a preciosidade do Senhor Jesus Cristo, a perfeição dele, a glória dele, tudo o que ele fez, na mesma semelhança dele, então é necessário tentar colocar essas coisas em prática. Não é nada fácil, e Paulo sabia que não era fácil, mas ele dá essa instrução. No versículo 15 ele diz: e a paz de Deus, para a qual fostes chamados, também domine os vossos corações. Ele quer isso para que haja paz. Havendo paz entre os salvos, facilita o esforço dos salvos, a luta dos salvos contra o mal. Quando Paulo fala que nós precisamos combater juntos, Pela fé do Evangelho, precisamos combater juntos, testemunhando sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele mostra que o inimigo ou os inimigos do salvo são aqueles que combatem contra todos os salvos. E havendo paz entre os salvos, unindo as forças, obviamente é muito mais fácil combater o inimigo comum. Mas como diz o apóstolo Paulo, se nós nos mordemos, se nós nos devoramos mutuamente, então nós mesmos estamos nos autodestruindo e o inimigo descansa enquanto nós mesmos nos matamos uns aos outros. E Paulo está dizendo, não é bom assim. Então, havendo paz entre os irmãos, havendo união entre os salvos, é muito mais fácil todo mundo olhar para o mesmo lado e dizer, o inimigo está lá fora. Então vamos unir as forças para combater um inimigo comum que está lá do lado de fora, que é tão terrível, tão assustador e que vai estragar a vida de todos nós. Essa é a intenção do apóstolo Paulo quando escreve essas coisas. Queria mostrar aos crentes ali que o inimigo deles estava do lado de fora e eles deveriam agir dessa forma. A receita que ele dá para que isso seja colocado em prática. Versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E os efeitos dessa abundância da palavra do Senhor Jesus Cristo na vida do salvo é que tornarão possíveis as manifestações dessas características. Se não houver abundância da palavra do Senhor Jesus Cristo na vida dos salvos, se não houver esse envolvimento com aquilo que Deus diz, então não será possível o salvo se assemelhar ao Senhor. A palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Então ele sugere que no ajuntamento dos salvos, nas reuniões dos salvos, na vida particular dos salvos, o tempo todo da vida dos salvos, o que deve se sobressair, o que deve abundar, o que deve aparecer mais, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. É a Bíblia. E isso não pode ser substituído, não pode ser trocado, não pode ser mudado por qualquer outra coisa. Nada disso. As reuniões precisam ser caracterizadas por abundância da palavra de Deus. Então, se aparece alguma coisa humana, se vem algo de costume humano, se vem algo da inteligência humana, anulando aquilo que a palavra de Deus ensina, então não haverá abundância da palavra de Cristo, dificultando as características a serem colocadas em prática. E isso tudo vai conduzir os salvos a um coração agradecido. Essa é uma responsabilidade individual. Limpar-se do velho homem, vestir-se do novo. Tirar as coisas velhas, colocar as novas. Isso é responsabilidade de cada salvo. É a intenção do apóstolo Paulo, instruir os salvos desta forma. Agora ele começa instruções coletivas, com as várias classes de pessoas salvas, colocando responsabilidades em grupos, não mais responsabilidades só de cada salvo, mas em esferas particulares. E ele começa primeiro na esfera familiar. E ele traz os quatro aspectos da relação familiar. O marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais. Então ele cerca a área familiar, dizendo que no ambiente da família, na área familiar, também é necessário responsabilidade, também é necessário vigilância, também é necessário cada um fazendo a sua parte, para não haver desequilíbrio. E ele começa a sua instrução com as mulheres. Começa a sua instrução com elas, dizendo: sede sujeitas aos vossos maridos. Ele podia dar 20 instruções para as esposas, 20 para os maridos. Podia dar 200 para cada um. Podia encher os casais de uma lista de responsabilidades enormes, pesadas. Mas ele dá uma para cada. Ele deu para a esposa a responsabilidade da sujeição. E outra vez, vou citar o irmão Adir, ele tem tratado disso daí. Como sendo a maior dificuldade para as mulheres. Como sendo a maior barreira no relacionamento por parte delas, das mulheres casadas, a maior dificuldade para elas é a sujeição. O apóstolo Paulo ensina que o desejo da mulher casada é do marido dela. Ela não vai ter mais autonomia, não vai ter mais liberdade de fazer aquilo que ela quer. Não terá mais. Alguns anos atrás, quando casei, o irmão que falou sobre o assunto, ele disse que a mulher, quando casa, ela sai debaixo dos cuidados paternos, ela sai debaixo da autoridade dos seus pais, para voluntariamente se colocar debaixo da autoridade do seu esposo. Não será mais sujeita aos seus pais, será sujeita ao seu esposo. Quando há uma inversão dessas coisas, quando há uma igualdade na autoridade dentro do lar, então nós teremos duas cabeças governando uma casa. E isso vai trazer consequências desastrosas. Duas cabeças governando uma casa. Isso não quer dizer que a mulher nunca pode sugerir, que a mulher não pode ter opinião, que a mulher não pode ter vontade, que a mulher não pode ter ambições ou qualquer coisa assim, um gosto próprio. Mas sujeitar-se é respeitar a autoridade do seu esposo. Isso é um mandamento de Deus. Isso não é invenção humana. Isso não é mandamento para a igreja. Isso não é mandamento para o salvo. Deus estabeleceu assim desde a criação. Deus estabeleceu assim desde quando fez o homem e a sua esposa. Ele colocou essa ordem. Ele deu autoridade para ele e colocou para ela a responsabilidade de submeter-se. Quando o mundo inverte isso, então ele destrói o lar. Sabe que parece um contrassenso? Salomão diz o seguinte, que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba. E você vai pensar, mas se a Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a tola derruba, parece que ele está sugerindo que a mulher tem uma certa autoridade. Parece que ele indica que a mulher tem uma certa capacidade de mandar, porque é ela que edifica ou ela que acaba. Mas é exatamente isso. Quando ela não consegue entender o plano de Deus, quando ela não se submete àquilo que Deus diz, ela não conseguirá edificar a sua casa, apoiando o seu esposo, e ela derrubará o seu lar, destruirá o seu lar, sobrepondo-se ao seu esposo. Paulo diz até em relação às mulheres que têm maridos incrédulos, mesmo essas mulheres que têm maridos incrédulos, eles poderiam e podem ser alcançados para o Evangelho, para a graça de Deus, sem palavra alguma. Apenas pelo comportamento, pelo testemunho das suas esposas. Mulheres fiéis que honram a palavra de Deus, que aceitam o plano dado por Deus, elas têm condição até de ganhar, vamos dizer assim, de ganhar o seu esposo para o Evangelho. Apenas pelo comportamento delas. E o irmão já disse quanto é difícil ser sujeito. Ele disse que convém que seja assim. Dá uma responsabilidade para o homem. E ele explica como é esse amor, que nós já temos falado um pouco hoje cedo. Amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Não vos irriteis contra elas. Não produza o sentido dessa expressão irritação é, você vai achar uma vez engraçado, mas é não produzir nela um gosto amargo no estômago dela. É não provocar nela uma irritação. É não exasperar-se contra ela. Isso é uma forma prática de mostrar o verdadeiro amor. Não produzindo nela uma irritação. Quer dizer que é dever do esposo amar, um amor que conduz a sua esposa à tranquilidade, à paz, ao sossego. Um amor que consegue conduzir a sua esposa à paciência. É um amor que consegue ajudar a moldar o caráter da esposa. Ajudar a esposa na sua vida espiritual. A que ela tenha um temperamento semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. É dever do esposo conduzi-la dessa forma. E quando há um marido agitado ou que dá os seus pulos para lá ou para cá, andando de um lado para o outro, que é alguém que sempre traz tensão em casa, que chega muito tenso em casa, ele vai passar a irritação para ela. E diz a Bíblia que a mulher é o vaso frágil. Frágil. E é dever do esposo que ama conduzir a sua vida, o seu amor, de tal forma que ele não se irrita contra a sua esposa. Um mandamento só, e é extremamente pesado. Diz aos filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Não abre um precedente numa área da vida do filho onde a desobediência é lícita. Nenhuma área da vida do filho, nenhum aspecto da vida do filho, ele tem direito de desobedecer. Agora aqui cabe uma instrução em relação ao que é obedecer. Obediência não é após a insistência. Obediência não é uma coisa que é necessário de ser alcançada por meio de súplica. Mas os exemplos de obediência ligados ao Senhor Jesus Cristo, às vezes que a palavra de Deus fala dele como um filho obediente voluntariamente. Obedecer aos pais em tudo indica que tem uma extrema confiança nos pais, de modo que se o pai ou a mãe fala uma única vez, ele aceita, obedece. Hoje em dia está sendo necessário os pais quase que se ajoelharem aos pés dos filhos. Os pais têm que implorar para o filho obedecer. Os pais têm que derramar rios de lágrima para um filho obedecer. Detalhe, um filho que professa ser salvo. Filhos que são membros das igrejas de Deus, solteiros ainda, que vivem dentro da casa dos pais, no lar dos pais. E o pai é necessário ele se prostrar diante do filho, clamando: meu filho, me obedeça. Ele só deu uma instrução para os filhos, só uma: obedecei a vossos pais em tudo, tudo. E não dá chance para o filho pensar que existe a possibilidade dele não obedecer o seu pai em algum detalhe. Meu pai é meio atrasado, meu pai é meio ignorante, meu pai é meio... Não. Ele não abriu chance aqui. Porque se ele abrisse, daria chance para todo mundo pensar um monte de coisa. Então eu me enquadro ali naquela exceção que posso desobedecer o meu pai naquela área. Filhos, obedecei vossos pais. Quando ele escreve o mesmo assunto na carta aos Efésios, ele diz que esse é um mandamento, esse é uma instrução que traz bênção. É algo que traz benefício para o filho que é sujeito aos pais, que consegue obedecer o seu pai. Sabe que o pai pode errar, a mãe pode errar. Os pais não são infalíveis. Mas eu acredito que os pais verdadeiramente salvos, eles não vão dar para os seus filhos uma ordem, uma instrução, com intenção de prejudicar o filho. Ele vai dar uma ordem para o seu filho com intenção de proteger o seu filho. E é assim que o filho precisa ser: obedecer o seu pai em tudo. Pai, eu posso ir em tal lugar? O pai tem o direito de responder sim ou não, sem abrir um parêntese e explicar por quê. Não é que ele precisa ser grosso, ríspido, mas ele pode dizer simplesmente assim: não, meu filho, não pode. Com certeza virá aquela tradicional perguntinha: por quê, papai? Por quê? Não pode. Um pai paciente vai sentar e vai explicar por quê, por quê, por quê, por quê. Vai mostrar para ele. Mas a instrução do apóstolo: não desobedecer. Ou melhor, é para obedecer os pais em tudo. Isso, quando os filhos crentes obedecem os seus pais, é o primeiro passo para eles aprenderem a obedecer a Bíblia. Se não consegue obedecer pai e mãe, não vai conseguir obedecer a palavra de Deus. Não vai conseguir servir a Deus fielmente, jamais. É uma instrução muito clara. E os pais, para não irritar os filhos, para que não percam o ânimo. Esse termo aqui, irritação, ele está dando uma sugestão de estimulação, de incentivo, de promover. E isso é o que tem acontecido no mundo nesses últimos dias. Sabe, uma das coisas que os pais gostam é falar as virtudes dos seus filhos. O meu filho aprendeu a falar com 6 meses, vamos dizer. O meu filho aprendeu a andar com 5. E traz um orgulho para o pai. Mas o meu filho é um super filho. Meu filho, com 2 anos de idade, ele já sabia até grego. Sabia tudo. Quando os pais têm esse instinto de querer que o seu filho seja muito além do que a idade dele aceita, isso traz desânimo, colocando sobre o filho uma carga, um peso, que ainda a natureza de Deus não aceita aquilo. Qual é a vantagem de uma criança ser alfabetizada com 3 anos de idade? O que é que ele ganha com isso? Qual é a vantagem de uma criança ser intelectualmente madura com 4 anos de idade? Você vai se assustar. Se existe vantagem, e não existe, é que ele vai ter a idade da consciência mais cedo do que deveria ou poderia. E uma vez que ele atinge a consciência mais cedo, ele está debaixo de condenação. Davi, quando perdeu o seu filho, bebezinho, ele disse: eu irei a ela, ela não volta para mim, mas eu irei para ela. Aquele filho que ele teve com Batseba. Eu irei para ela. Quer dizer, eu vou encontrar essa criança. E Davi era salvo. Embora que seja de forma tão turva, escondida, porque é um assunto reservado na palavra de Deus, Davi nos sugeriu que as crianças inocentes tenham uma condição diferente. E Davi esperava encontrar aquela criancinha. Então, com muita reserva, eu quero sugerir que as criancinhas inocentes, se morrerem na inocência, quero sugerir que não serão lançadas no inferno. Mas se morrerem na consciência, tendo consciência de pecado, se já sabe o que é pecado, se já sabe entre a mão direita e a mão esquerda, se já tem intelectualidade para saber aquilo que ofende a Deus, está condenado. Então, para que o pai vai antecipar ou vai agir para que o seu filho seja o mais precoce possível? O que é que ele ganha com isso? Se é uma criança intelectualmente muito ativa, muito bom, ele vai gostar daquilo. Parece adulto. Criancinha tem 5, 6 anos, mas ele fala como adulto, ele se comporta como adulto. Puxa, que coisa bonita. Mas e os outros que não conseguem atingir aquilo? E os pais podem falar: você viu fulano? Você viu aquele menininho? Olha só como ele é inteligente, olha só como ele faz aquilo, olha só como ele faz. E a criança que não acompanha o desenvolvimento intelectual da outra, afunda. Afunda e perde o ânimo. Então os pais têm que agir com inteligência de entender a necessidade do seu filho na hora certa. E não agir com afobamento como o mundo vai, tentando adiantar as coisas para as crianças. Porque mais um pouco de tempo e nós vamos ver jovens casando quase com as fraldas. Isso vai nos trazer consequências desastrosas. Não deve ser assim. A escola age assim, as leis do mundo agem assim. Alguns anos atrás, era obrigatório colocar as crianças, ou melhor, não era nem obrigatório levar para a escola. Depois obrigaram a levar para a escola com 7 anos. Depois abaixaram para 6 anos. E no estado de São Paulo baixou para 5 anos, não sei aqui. 5 anos. Quando meu filhinho de 1 ano passar para 2 anos ou 3, talvez a idade já vai estar de 4 anos. E o pai que não obedece aquilo vai preso, ou tem que responder diante das autoridades porque não levou seu filho para a escola. O que é isso? É a estratégia de Satanás atrás de tudo, porque ele que é o dono desse século, ele que é o mentor desse século, e ele age querendo o seguinte: vamos tirar as crianças dos lares o mais cedo possível, encher a cabecinha delas de informação que elas não estão aptas para receber, para conduzi-las ao inferno o mais cedo possível. E o pai salvo, a mãe salva, vai ficar atento, vai fazer semelhante à mãe de Moisés. Tinha um decreto, tinha uma ordem, e aquela mulher escondeu o Moisésinho dela, escondeu o menininho durante meses, e Deus honrou a fé daquela mulher e trouxe o menino para a casa dela, porque é no ambiente do lar, é dentro de casa que a criança vai ser preservada das astutas ciladas do diabo. E é ali que os pais vão colocar a base, a estrutura da vida delas. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, não se desviará dele. É promessa de Deus, não falha. Deus não pode falhar. Então os pais não devem sucumbir ao mundo. Vamos tentar de alguma maneira. Vamos fazer o que for possível. Não nos revoltando contra as autoridades, mas vamos fazer aquilo que é possível fazer para guardar nossos filhos, até a hora que não tiver mais jeito. E Deus vai honrar a nossa fé. Depois ele sai da esfera familiar e vai para a esfera de trabalho, e vai falar de servos e patrões, dando responsabilidades aos dois. Então ele diz para os servos, obediência, e uma obediência ligada com honestidade, não agindo de forma desonesta, mesmo na ausência do chefe. Isso vai longe também, é uma coisa muito vasta, que pode ser desonestidade no horário, desonestidade no dinheiro, desonestidade nos direitos, desonestidade em muitas coisas. Mínimas coisas, se você aprende a ser desonesto nas coisas pequenas ou se acostuma com a desonestidade porque o patrão não olha, ainda que é muito pequeno. Pode ser que você dirija o carro da sua empresa, um exemplo qualquer. E aquele carro é para ser usado só em serviço. Está escrito lá no carro, não está? Uso exclusivo em serviço. Não está assim no carro? Aí você está passando por uma rua, sua casa fica 5 quadras dali. Vou tomar um cafezinho lá em casa. 30 minutos só. Vou sair do meu serviço. O patrão não está vendo, não tem um GPS no carro, ninguém está sabendo. Eu vou dar uma escapada lá. Tão pequeno, o patrão nunca vai ver, ninguém vai saber. Mas se é uso exclusivo em serviço, paciência. Então são coisinhas e muitas coisinhas que Paulo diz, até nisso, nas coisas mínimas, o salvo vai mostrar quem ele é. E o patrão tem que ser justo, agir com equidade. O patrão salvo, ele vai perceber a necessidade dos outros. Isso inclui a parte lucrativa, digamos assim. Ele não é uma pessoa avarenta, gananciosa, que pensa só no lucro para ele. Ele vai olhar o empregado dele. Tem um empregado que ganha X por mês. Mas, de repente, aquela mulher daquele empregado dele, a esposa dele, ficou grávida e tem 3 gêmeos. Coitada, vai ter que comprar um monte de fralda, mas o salário dele é muito pequeno. Eu sou um patrão salvo. A empresa tem um recurso lá extra, tem alguma sobra lá. O que custa para um patrão salvo ir na casa desse empregado dele e levar um saco de fralda? Um monte de coisa assim. O que custa ele agir de forma benevolente, justa, misericordiosa com aquele que ganha menos? É esse mais ou menos o espírito que Paulo tenta inculcar no salvo. Não precisa ser aquele patrão ríspido, que exige tudo, que quer tudo, e não consegue retribuir para os seus empregados. E eu vou encerrar com a súplica e a petição do apóstolo Paulo. Parece que quando Paulo encerra a sua carta, as suas cartas, depois de despejar aquela quantidade de ensino doutrinário e prático, de dar uma série de instruções, eu não sei se você se sente assim, mas dá uma impressão de cansaço. Como se Paulo pudesse pensar assim, puxa, já ensinei tudo, ufa, então não preciso fazer mais nada. Acabou, já ensinei, já passei a responsabilidade, já passei a instrução, não tem mais nada para fazer. Agora, Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso na sua primeira vez que ficou preso. Ele escreveu Filipenses, ele escreveu Colossenses, ele escreveu Filemão, ele escreveu Efésios, na mesma época. Escrevendo essas quatro cartas preso, enriquecendo os salvos em todos os cantos, sofrendo um aprisionamento, ele podia pensar, bem que eu mereço férias, bem que eu mereço um tempinho de descanso, porque 4 cartas da prisão, quanto sofrimento, quanta dor, quanta instrução, a minha cabeça está desse tamanho, não aguento mais, quero descansar. Sair da cadeia e descansar. Agora, olha só a petição do apóstolo Paulo. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Incansável. Eu peço que os irmãos orem por mim, não para sair daqui e gozar boas férias, não para ter um tempinho de refrigério, mas para que Deus nos abra a porta da palavra para continuarmos fazendo a mesma coisa, até a morte. Não quero parar até morrer. Eu quero que os irmãos orem para que Deus abra a porta e o Evangelho continue sendo levado mundo afora. Eu acredito, irmãos, que esse é um exemplo extremo, louvável, para ser imitado, almejado, copiado por nós. Que na vida cristã não existe férias, não existe refrigério, não existe tempo de descanso, não existe tempo de baixar a guarda. Até as guerras que o mundo faz acabam. Eles fazem uma guerra, 5, 6 anos e acaba. Se matam e acabam. A guerra do salvo não acaba. Lutando contra a carne o tempo todo, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Combatendo pelo Evangelho o tempo todo, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E Paulo ora exatamente dessa forma. Interessantes as expressões que ele usa, e com isso eu encerro. No capítulo 1, em relação ao Senhor Jesus Cristo, ele faz menção no versículo 24 das aflições do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, ele fala da circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo. No capítulo 3, ele fala, versículo 16, a palavra de Cristo. Versículo 4, ele fala, capítulo 4, versículo 3, ele fala do mistério de Cristo. Então, aquilo que ocupava a mente, o coração, o tempo, a vida do apóstolo Paulo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele conduzia os salvos a Cristo. Ele conduzia os incrédulos a Cristo. Ele governava a sua vida por Cristo. Ele fazia tudo por causa do Senhor Jesus Cristo, para honrar o Senhor Jesus Cristo. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. O desejo dele. E eu espero, irmãos, que nós sejamos encorajados por isso, apreciando mais o Senhor Jesus Cristo, aumentando mais a nossa contemplação dele, para que nós sejamos estimulados a imitar esse exemplo tão bom do apóstolo Paulo, de gastar a vida pelo Senhor Jesus Cristo, cuidando particularmente para não errar, cuidando coletivamente para obedecer e sendo animados no serviço para o Senhor. Que Deus nos ajude a uma contemplação maior, a um exercício maior, a um envolvimento maior para o Senhor Jesus Cristo. Amém.